Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando aí perto só para dizer oi. Tá tudo bem com você? Tá tudo certo? Como é que passou de ontem para hoje? Como é que tem passado? Como é que você está produzindo substância para cada segundo, para cada minuto? O que é que você tem feito com tudo isso que você tem de bom aí dentro de você? Com o que você sente de bom? Com o que você pensa de bom? Você tem expressado através das suas atitudes essa pessoa que você é aí dentro? Com esse sonho que você cultiva, ou esses vários sonhos que você cultiva, esses vários ideais que você tem? Todo dia tem trabalhado um pouco para isso. Bom te encontrar, sabia que você está em ação. Isso mesmo, você com tudo, você chegando para esse dia novinho em folha. Você fazendo parte do milagre da raça humana. Você que pode fazer muito hoje. Não importa quais são as suas circunstâncias, alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa positiva. E também vai ter que fazer aquilo tudo que é necessário, sempre regido pela ética, pelos valores e pelos princípios. Mas a base mesmo é isso aí, ó. Procurar hoje satisfação, procurar prazer, procurar felicidade para você, porque você merece, e produzir também para o outro, para quem está perto, para quem está longe. É esse mundo que se conecta através das suas atitudes, através da sua comunicação. Comunicação é a palavra importante, né? Lembra daquele comunicador? Alô, atenção! Alô, atenção! Quem não se comunica, se estrumbica. Será que é a comunicação para você, hein? Que comunicação não é o que você fala, não é o que eu falo, é o que o outro entende. É, esse processo de comunicação tão básico do ser humano, praticamente foi isso que moldou a civilização humana. A comunicação é isso aí, eu falo e te ouço. E aí a gente troca ideias, troca informações. Comunicação é essa troca. Mas o que a gente traz para dentro dessas palavras, hein? O significado de tudo aquilo que a gente expressa. Produz o que, hein? Quando você fala, você traz paz, traz humor, traz alegria. Quando você fala, você traz tensão, traz preocupação. Qual é o tom da sua fala, hein? Qual é o significado de cada palavra que você usa, né? Vai saindo tudo no automático ou você tem algum filtro interno? Quando você fica em silêncio para se comunicar com você mesmo, você se entende no seu silêncio? Você se entende com o silêncio do outro? Nossa, comunicação é uma área, hein? Como é bom pensar comunicação nesse tempo, nessa era da informação, nessa era de tantos meios, como a gente sempre diz. E tantos meios e uma confusão de fins, diria o Einstein. Bom, olha, estamos aqui, chegando para essa comunicação, importante que você está aqui, tem papo nutritivo aqui. Temos hoje aqui dois convidados muito especiais para trocar ideias com você, e eu tenho certeza esse tempo que a gente vai estar junto aqui vai provocar você para que você entre nesse diálogo. Mesmo que você não participe aqui falando, eu tenho certeza que a gente vai promover isso e você vai acessar muito conhecimento, muito saber interno aí, explorar isso. Vamos lá, eu sou Irineu Toledo, chamando aqui Ulisses Galuti, que é da GECOM, responsável pelo setup, Thiago Onion Media, Roberta da Informação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar, que controla o esquema para as rádios. E eu vou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, um feliz dia novo.
E sextou, e cá estamos nós. Pra gente, com ou sem pandemia, é a mesma celebração. O lema aqui é também segundou, terçou, quartou, quintou. Todo dia vale muito e vale igual para a sua vida, para a sua história. Aliás, a vida é notícia aqui. É o tema principal sempre do Feliz Dia Novo, em vários aspectos e em todos os papéis. Essa é a nossa investigação constante em busca do aprimoramento das nossas percepções, qualidades e talentos. Pois a partir de hoje, toda sexta-feira, vamos ter aqui o quadro Equação de Vida com Flávia Lippe, que trabalha profundamente esse tema em sua consultoria. Outro assunto aqui hoje também é um dos temas mais importantes para o nosso tempo, comunicação. Comunicação não violenta. Tenho certeza que vamos aprender muito com o diálogo nutritivo de hoje. Nosso convidado é Maher Musli, psicólogo, autor do livro Comunicação Pacífica e que também tem uma TED com esse tema. Eu volto com destaques importantes e acompanho tudo aqui no chat. Então, participa, marca os amigos e compartilha aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, já já tem Flávia Lippe aqui no papo com a gente e o Maher Muslet, vamos falar de comunicação. Ah, Flávia, você sabe, já esteve aqui e agora ela vai ter o seu lugarzinho aqui, o seu quadro toda sexta-feira, Equação de Vida, onde ela vai trocar essas experiências. Ela que é essa cientista da alma humana. E a palavra-chave aqui, então, hoje fica sendo a comunicação. E o Nelson Mandela já dizia, se você falar com uma pessoa numa linguagem que ela compreenda, isso entra na cabeça dela. Se você falar com ela em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. É, se você falar com a sua própria linguagem, com a linguagem da pessoa com quem você está travando a sua comunicação, aí você chega ao coração. Seguinte, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente começa o dia passeando aqui, vamos ver como é que está a temperatura lá fora, entrando aqui no portal Estadão para ver como é que está a temperatura, as notícias, antes de entrar no nosso papo aqui com a Flávia. Pela primeira vez, o Congresso terá controle de mais da metade dos investimentos federais. Os 52,5 bi reservados para execução de obras e compra de equipamentos públicos, 27 bi em verbas, são oriundos de emendas de deputados e senadores. É a velha política velha. A coluna de Catanhede, o artigo diz, com a explosiva CPI da Covid, Bolsonaro perde apoios e sofre pressões. Pois é, o ministro Barroso do STF acha que precisa realmente chamar para essas responsabilidades em relação à gestão da pandemia e provoca aí o Congresso. Empresários querem um ambiente político calmo, diz ministro das Comunicações. Empresários e todos nós queremos um ambiente político calmo, a partir de princípios, a partir das soluções e menos política partidária, especialmente agora. Ministro da Infraestrutura é festejado por leilões e por ficar longe de polêmicas. Seguinte, sempre tem notícia boa, sempre tem coisas importantes, boas histórias, desde que você saia um pouquinho também das manchetes dos portais, porque lá dentro tem outras notícias importantes. Roberta chega com seu primeiro destaque agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Serviço de palhaço é coisa séria. Com seu paletó branco de médico, o psiquiatra Flávio Falcone não conseguia fazer com que viciados em drogas sem teto falassem. Mas, vestido como um bobo da corte com um nariz vermelho brilhante, ele se tornou um ícone da Cracolândia do Brasil, um perigoso deserto de cerca de 8 quarteirões no centro histórico de São Paulo, onde viciados se contorcem e empurram. Os pacientes de Falcone o conhecem como o palhaço, não como médico. Ele atende um número cada vez maior de brasileiros levados às ruas pela pandemia Covid-19 que assolou a economia do país. Esse personagem representa a exposição dos erros, da fragilidade do que existe na sombra, a exposição de falhas, disse Falcone. O que te faz rir é o palhaço que tropeça, não o palhaço que anda reto. As pessoas que estão nas ruas são realmente os fracassados da sociedade capitalista. Falcone não é um palhaço de carnaval comum. Infundido com a cultura de rua do hip hop, ele usa uma corrente de ouro e um boné de aba plana e desfila pelas ruas, seguido por um rap estridente de alto-falante. Trabalhando com a atriz Andréia Macera, Falcone usa os figurinos e a música para quebrar o gelo com o sem-teto, como um primeiro passo para conseguir o tratamento de saúde mental e antidependência de que precisam. Durante o período de rádio, organizado por Falcone e Macera, moradores de rua da Crackland podem solicitar músicas e até fazer rap. Isso sim é fazer a diferença.
Isso é fazer a diferença, como disse o Mandela, né? Ele, como médico, tinha dificuldade de chegar. Então, chega como palhaço. O importante é estabelecer essa comunicação e alcançar o outro. Bom dia para você que está aqui na rede, toda essa gente que todos os dias encosta aqui para acompanhar ao vivo esse programa de rádio, antes de mais nada, aqui na internet, que depois fica instalado, que continua aqui no Facebook, continua aqui no YouTube, vai ser distribuído por todos os portais, mas você que está ao vivo aqui também é anima a gente a estar pela manhã, logo cedo, nessa troca de ideias. Bem-vinda, bem-vindo, você que faz a diferença aqui, você que enche a gente de alegria a cada manhã e também nos inspira a continuar. Vou te perguntar uma coisa, você sabe quais são as 7 emoções universais? Você sabe como reconhecer emoções? Pode mudar a forma de você se comunicar com o mundo. Pois é, a Flávia Lippe vai falar dessas emoções já já com a gente. Ela é especialista em habilidades humanas, em otimização da saúde mental, é biohacker, cientista de comportamento. Desde 95, ela se dedica à neurociência comportamental, organizacional e cultura da paz. Otimiza os potenciais humanos de líderes para que eles sejam mais produtivos, sem perder a saúde, tornem-se protagonistas de suas vidas e carreiras e exerça uma liderança inspiradora por meio do desenvolvimento dessas human e soft skills. Vamos lá para o nosso primeiro diálogo nutritivo de hoje com Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Oi, Flávia, você está aí?
Eu tô. Você está me ouvindo?
Que bom, estou te ouvindo. Que legal que você está aí. Bem-vinda, pois é, obrigado aí, você então toda sexta-feira chega com esse papo, com essa conversa que você tem através da sua consultoria, programas de TV, todo o seu auxílio lá para o meusucesso.com, que é esse portal de desenvolvimento de líderes, de empreendedores, e a gente pode ter você aqui também falando disso que chama a sua atenção durante a vida, praticamente a sua inquietação, olhar para o ser humano e ver como é que você pode explorar o melhor que você tem de um jeito positivo sem se destruir. Essa é a sua pegada? Vamos falar dessas 7 emoções?
É, eu acho que essa é a minha pegada na vida, né, cara? Como que a gente pode ser, né, sem criar tanto atrito, né, com a gente mesmo, né? E também com o mundo, né? E a gente estava conversando aqui, né? Para quem não sabe, nós somos amigos há muitos anos, tá? E a gente gosta de bater um papo assim, off, né? E eu acho que o off devia ser gravado, né, Irineu? De tanto que a gente conversa. Mas a gente estava falando sobre justamente as emoções que fazem com que a gente possa se afastar ou até se reunir. O Paul Ekman e a Eve Ekman, que é a filha deles, foram meus professores, inclusive. O Paul Ekman, ele desenvolveu um estudo, e até hoje, né, considerado o cara que mais estudou emoções no mundo, né? Ele tem um estudo sobre as microexpressões, que é aquilo que aparece no nosso rosto, e para poder chegar nisso, ele pesquisou várias comunidades mundiais diferentes. E para ter certeza que todos nós tínhamos realmente 7 emoções universais, ele foi para uma tribo na Nova Zelândia, que não tinha contato com outros humanos, para ver se mesmo sem contato, como a gente tem direto, se as emoções seriam as mesmas. O trabalho dele é lindíssimo mesmo, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, se quiser uma coisa mais divertida, tem uma série que foi baseada no trabalho dele, que chama Lie to Me. Você encontra hoje ainda, acho que não mais no Netflix, mas você encontra aí em outras redes, e aquele filme Divertidamente foi produzido pela filha dele, que é a Eve Ekman. E ali você vê claramente as emoções, né, funcionando, etc. As emoções universais que ele considera são nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. As pessoas confundem as emoções com os comportamentos.
Né?
Então, amor, por exemplo, não é emoção. Alegria é emoção. Amor não é emoção. Então, é interessante quando você começa a entender como que a gente se expressa como ser humano. Nós somos uma espécie. Né? A gente sabe como é que o cachorro expressa quando ele está feliz, ele abana o rabo, ele fica agitado. Se você sabe do cachorro e não sabe de você, me explica como que a gente vai conversar entre a mesma espécie. A gente vai estar melhor com o cachorro, né? Porque a gente sabe que ele abana o rabo quando está alegre e a gente não identifica uma pessoa alegre.
Isso quer dizer, Flávia, que então as emoções que a gente tem, na verdade, a gente pode identificar que elas provocam a gente o reativo, né? Elas trazem para a gente o reativo. Quando a gente reage, é emoção. Por exemplo, o amor não é reação, certo?
Na verdade, não. A emoção a gente não reage, ela é inata. Tudo que é reação é adquirido. A
Sim.
emoção ela é inata. E você não tem como nem perceber essa emoção se você não entender dela. E ela é muito sutil, porque ela aparece... Ela não quer dizer, você entender de microexpressões, como é meu caso, que eu vou saber o que o outro está pensando. Eu vou saber o que ele está sentindo. O pensamento vem depois. Agora, o sentimento que ele está expressando, como eu sou especialista, por exemplo, eu olho para o rostinho de uma pessoa e falo, nossa, ela está desprezando o que eu estou falando. Ou o fato, né, ou a ação. Ou ela, nossa, ela está surpresa, aquilo não era uma coisa que ela esperava. Porque as microexpressões, elas aparecem sem a gente querer. Por isso que, até a partir disso aí, né, quando, por exemplo, os investigadores vão ver se uma pessoa está mentindo ou não, por isso aquela série chama Lie to Me, uma das coisas é as microexpressões, e a outra, que muitas vezes não dá certo, é o polígrafo, né, de você ver se a pessoa está mentindo a partir dos batimentos cardíacos. Por que a microexpressão ela é a mais sutil de todas? Porque você não tem controle sobre ela, você pode ser um ator, e você não consegue dissimular as emoções na face, mesmo sendo um ator treinado. Eu posso dizer para você agora, eu vou treinar aqui e vou fazer uma cara de alegre para você. A cara de alegre eu consigo fazer, mas ela não significa que é igual a de todo mundo. Agora, a microexpressão é idêntica em todos os seres. Então, ela é muito sutil. Mas por que é importante a gente aprender a existência dela? Porque se você quer conviver bem com a sua espécie, que a nossa espécie é humana, e eu sou apaixonada pelos humanos, é por isso que eu estudo tudo da gente. Né? Se eu consigo perceber a sutileza do que o outro está sentindo, eu posso realmente fazer meu comportamento ser melhor. Entende? Porque eu não quero que o outro sofra, e nem eu. Se eu tiver, por exemplo, uma emoção de raiva, a raiva é uma das que as pessoas mais falam. Ah, eu não queria ter sentimento de raiva. Todo mundo fala isso, ninguém quer ter. Nem de raiva, nem de tristeza, né? Raiva e tristeza, nas pesquisas, são as duas que a maior parte das pessoas querem eliminar da vida. Só que não é eliminável. Nunca. Nem Dalai Lama não sente raiva, certo? Agora, o que a gente faz depois disso, que são segundos, aí sim muda toda a história da humanidade. Então, se eu percebo, se eu sei, meu corpo está ficando quente, meu batimento cardíaco está aumentando, minha bochecha está ficando avermelhada, eu estou com o corpo indo um pouco para frente, eu sei que eu vou começar a sentir raiva. Meu corpo já está me avisando. Você está ficando raivosa. Se eu sei disso, o que eu vou fazer? Vou respirar, eu vou lembrar que eu estou sentindo raiva, que não é um sentimento que eu quero, porque o comportamento pós isso é terrível. Da maior parte das vezes, a raiva é negativa. Ela tem a raiva positiva, de ação? Claro que tem. Eu sou uma pessoa inquieta. A parte da minha inquietude é a raiva. Quando eu vejo, por exemplo, na televisão, um médico que torturou uma criança de 4 anos, eu fico com raiva. Mas essa raiva, ela é positiva? Ela é. Foi, inclusive, o motivo de lá há muitos anos, em 1998, eu criei com meu pai o SOS Criança para defender crianças que eram abusadas fisicamente, sexualmente, emocionalmente de adultos. Era uma raiva que me fez entrar numa ação positiva para que aquilo fosse diferente no mundo. Eu não saí, peguei uma faca e assassinei o cara, você está entendendo? A raiva ela tem esses dois lados lindos. Mas se você não entende a raiva, a sua reação automática sempre vai ser uma fala dura, né? Uma ação que você vai arrepender depois. Normalmente, quando a gente arrepende, ele, né, ó, é batata. Você falou assim, nossa, não devia ter feito aquilo. Não tem? Por que eu fiz aquilo? Falou isso, é porque você entrou nesse modo que eu não gostaria de entrar, por exemplo. Então, essas emoções universais, elas são primorosas para a gente fazer boas escolhas. Depois que elas aparecem, não tem como você brecar.
Pois é, a gente não pode misturar essas emoções, essas reações, com o caráter da pessoa, então. Não. Agora, a gestão dessas emoções pode ter a ver com o caráter dessa pessoa, né? Como é que ela formou o centro de valores dela, né?
É, caráter, personalidade, né? A personalidade, ela é adquirida. O caráter, ele é inato. Né? Aí a gente tem que tirar também o que são as doenças mentais, como a psicopatia, Sim. a sociopatia. Né? A gente está falando aqui de seres humanos que não são doentes. Né? Não tem as doenças Sim. mentais como essas. Né?
Sou eu, você, Mas... todo mundo, temos essas características e a gente tem que ter... presente Sim. conscientemente que a gente tem isso e lidar com isso, né?
Isso, é. O caráter, né, Irineu, isso é uma coisa muito linda também, né? Porque, assim, uma pessoa que tem psicopatia, por exemplo, ela não é mau caráter. Ela não tem condição mesmo de ter isso, né? Até é um assunto muito lindo também quando a gente fala dessa raiva que eu acabei de falar para você. Não tem como a gente não ficar raivoso quando um assassino faz uma coisa dessa, né? Mas aí a gente tem que pensar como essa pessoa chegou nisso. É caráter? É personalidade? Ou é uma doença? Se for uma doença, ela tem que ser tratada. Se ela tiver um pedaço do cérebro faltando, ela nunca vai conseguir nem ter a mínima empatia. E a maior parte dos psicopatas tem esse defeito mesmo físico no cérebro. Então, dificilmente ele vai conseguir conviver com outros humanos que buscam a paz, entende? Agora, a questão do caráter, como a personalidade pode ser desenvolvida, se essa pessoa for criada num berço, né, onde tem amor, afeto, compaixão, mais facilmente ela vai desenvolver esse olhar. Mas a gente pode desenvolver a compaixão adulto. Todo Sim. mundo pode, é só saber, por exemplo... quais são as emoções que pipocam na gente. Você sabendo disso, as suas escolhas posteriores vão ser escolhas adotadas mesmo. É treinado, você vai treinar a ter as emoções adequadas, né? Os comportamentos adequados às emoções naturais do ser humano. Né? Tudo é treinado, gente. Se você tem uma emoção que, de certa forma, ela te ilha, né? Ela te prende, você está fadado ao insucesso. Tem pessoas que são raivosas, que dependem da raiva para viver de uma tal maneira que elas não conseguem falar de outra maneira. Eu sou uma pessoa apaixonada na fala, né? Eu sou comunicadora, eu sou apaixonada na fala. Eu tive que muitas vezes entender como que isso afetava o outro, porque algumas pessoas são mais sutis, elas ficavam assustadas comigo, né? Dessa paixão que eu tenho da fala, do tema, né, das coisas que estão à minha volta. Eu tenho paixão por viver, eu tenho paixão pelo ser humano. Então, quando alguém me conta uma coisa, eu faço assim, né, eu presto uma atenção assim, profunda no que ela está falando, sem piscar.
Ô, Flávio...
E algumas pessoas... Oi?
A gente sempre fala, a gente fica com esse duo, né, emoção e razão. Razão, as minhas ideias, as minhas opiniões, eu posso mudar, elas estão em outra área. É mais fácil trabalhar as minhas ideias, aquilo que eu penso, onde é que eu alavanquei esse meu jeito,
que faço,
do que mudar,
né,
as minhas emoções que são inatas.
Você não muda, não.
Emoção você não muda.
Não.
Você muda gerencia.
A ação, você muda a ação posterior. Se eu sinto raiva, eu posso ser uma pessoa agressiva ou uma pessoa que reconhece aquilo e vai fazer alguma coisa com aquilo, e não sai, blá, 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 né? Tristeza, a mesma coisa, eu sinto tristeza, qual a opção que eu tenho? Aí eu vou sentar e cair no buraco negro do sofá na minha casa e vou entrar num lugar até ter uma doença mental como a depressão, ou, não, pera, eu tô sentindo que é triste, quando eu sinto isso, o que eu posso fazer para melhorar, né? E aí você toma consciência desta emoção e você tem um comportamento depois. É treino, tem uma linha do tempo que a gente pode fazer juntos, né? Ensinar como que você descobre essa linha do tempo e praticar todo dia, igual inglês, igual ginástica, igual dieta, igual tudo, é a prática, né? É a prática mesmo.
É a prática. Bom, isso você tem feito através de vários processos. Conta pra gente como você pega isso. Uma organização reúne pessoas, cada uma vem de um lugar, cada uma foi educada de um jeito, cada uma tem uma posição na vida, tem um partido político, tem uma religião e vai trabalhar junto. Então, como é que você põe numa organização essas pessoas dentro de um mesmo mood, né? Dentro de uma mesma emoção, nos seus trabalhos, por exemplo, para que aquilo seja bom para eles, que seja bom para a empresa e que a empresa, então, né, tenha essa vitalidade, essa saúde, vamos dizer, total, né?
Lineu, na mesma emoção eu não ponho, mas num comportamento adequado e positivo, né? O mais importante não é ser adequado, é ser positivo, né? Para aquele lugar eu consigo colocar. E o que precisa ser feito é primeiro o reconhecimento dessas emoções, né? Por isso que a base de tudo é a consciência e é o autoconhecimento, que a gente fala direto, a gente fala sobre isso. Né? Por isso que eu falo, tem gente que conhece melhor o cachorro do que conhece a si mesmo, e a mulher não tem rabo, ela não abana o rabo, entende? Mas se o cara quiser saber se ela está feliz com a chegada dele, ele vai ter que conhecer essa emoção, né? E o comportamento disso são variados, porque nós somos muito criativos como humanos, né? Então, dentro de uma organização, eu levo esse autoconhecimento com essa autoconsciência muito estruturados, né? Um dos trabalhos mais profundos sobre isso, de emotional balance, que a gente chama, né, ou de você realmente colocar suas emoções, dessa gestão emocional, né, foi desenvolvido nas maiores universidades americanas. Né? Eu faço parte daquele grupo do Mind and Life, que é o grupo que mais estuda o emotional balance, né, e tem, assim, a gente tem projetos incríveis dentro de escola, dentro de empresas, que são... Não são treinamentos, porque a gente não é cachorro, mas a gente cria novas habilidades, né? São novas habilidades comportamentais e emocionais, novas habilidades baseadas na neurociência mesmo, onde você consegue entender que você vai desenvolver habilidades igual você desenvolve habilidades duras, né? Ou hard skills, né? Como tecnicamente você aprende a fazer rádio. Agora, você, por exemplo, é uma pessoa que tem soft skills na pele, na alma, né? Você consegue escutar uma pessoa, escutar com amor o que ela está falando. Né? Então, você tem lutado, inclusive, né, no seu dia a dia, como eu também, para que os nossos comportamentos, a partir das nossas emoções, eles também não sejam, eles sejam espelho para outras pessoas e não refratários, né? Isso é possível fazer dentro de qualquer lugar, dentro da sua casa, dentro da empresa, dentro da escola, em qualquer lugar. Eu tenho um grupo hoje que eu atendo, que são 1.500 pessoas de comunidades carentes do Brasil. Eu sempre faço isso, né? Na pandemia do ano passado, eu atendi individualmente mais de 1.000 pessoas, e agora eu estou atendendo em grupos. Mas qual que é esse atendimento, né, em grupo? Eu estou levando estas ferramentas justamente de entendimento de emoções e comportamentos e como que você faz essa gestão. A gente está num momento de caos. Se minimamente você não souber como você funciona, você vai espanar. Entende? O número de doenças mentais aumentou demais. Né? Assim, o número de atendimentos gratuitos e atendimentos pagos. Então, o que eu faço é anterior a isso. Antes de você precisar realmente fazer uma terapia mais profunda ou ter uma conversa mais profunda com alguém, você tem como entender o que está acontecendo com você, até para pedir ajuda. Porque senão fica naquele negócio, não sei, estou sentindo uma coisa, né? Estou sentindo um treco aqui. Né? Se você não consegue nem nomear o que, que você sente, como você vai pedir ajuda? Fica muito difícil, né? Então, esse Fábia, grupo que tem a... Oi?
Equação de vida é como você tem chamado esse trabalho, porque tem muitas variáveis para se colocar nesta equação. E eu quero agradecer aqui já de público a Flávia, porque ela vai dar essa consultoria para a gente toda sexta-feira para a adequação de vida, porque são assuntos, quer dizer, a gente fica o dia inteiro falando, porque a gente vai se descobrindo também. Você ajuda a gente a investigar a gente mesmo, os nossos comportamentos. Eu quero agradecer você que aceitou esse convite de estar aqui comigo toda sexta-feira. Para falar de comunicação, para falar da alma humana, para falar das emoções humanas, da razão, de tudo isso que constrói um ser humano para que ele brilhe sempre, colabore, coopere, ame, namore, faça tudo que é bom na vida para ser feliz e faça os outros felizes também. Quem quer conhecer mais a Flávia, olha, entra no LinkedIn, ela faz participações maravilhosas, tem muitos vídeos, muitos materiais. Conheça o trabalho da Flávia aí através do seu site e toda sexta-feira ela vai estar com a gente, certo, Flávia?
Certíssimo. Eu brinco, Irineu, que se a equação não está fechando, dá uma ligadinha, porque eu posso te ajudar com ferramentas, você criar a sua própria equação, e a sua equação interna vai casar, vai vestir você, né? Se a equação não fecha, ela tem que fechar.
Flávia Lippe, agora aqui, então, toda sexta-feira, traz os amigos, compartilha e depois compartilha esse papo com os amigos. Está sempre tudo aqui no canal Irineu Toledo no YouTube. Obrigado, Flávia. Super dia para você. E eu vou pensar nisso melhor, viu? Vou pensar melhor nesse negócio aí de emoção, em razão, como todo mundo que está com a gente nesse diálogo agora. Valeu, valeu.
Obrigada.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é. Flávia Lippe, falando dessa comunicação interna que você tem. E a gente vai aprofundar já no tema comunicação não violenta com o psicólogo Maher Muslet. Uma história bastante incrível, uma história pessoal que fez para ele uma grande revelação também sobre como ele poderia atuar no mundo através da comunicação pacífica. Mas eu quero dar um bom dia para você que chega junto aqui, Rafael Vilera. O Marcelo Amaral também está com a gente todo dia, o Tiroga. Você que acorda cedo, você que está ao vivo, Marina Corrade, Lia Souza, coach, Jaqueline Cardoso, bom dia para você que acorda cedo, Bete Brandão, como sutileza. Não deu tempo de eu ler, né, Tiago? Elisângela, como a sutileza do que o outro está sentindo em tempos de home office, sem ver a expressão corporal de ninguém, como descobrir a sutileza? Pois é, tem que olhar esses microsinais aí, né? Ângela Infante, Sandrinha Bike, compartilhei porque te adoro, Irineu. Ouvi muito 6 anos atrás no Rio de Janeiro, quando morava lá no pedal cedinho. Olha aí, bom dia para você que tá pedalando, não sei, mesmo em tempos de pandemia e ouvindo aqui a gente. Bom dia, sempre aprendendo aqui nesse live maravilhoso, Alexaiev. Bom, valeu aí, gente. É sempre bom ter você aqui, compartilha com os amigos. Olha o Daniel Carvalho Luz, segunda-feira tem Daniel aqui, porque toda segunda também tem outro quadro fixo aqui, que é o Momento Insight com o Daniel. E a gente tem uma história e refletir com esse grande consultor, gestor de pessoas também. Vamos nessa então, vamos fazer uma rodada aqui para já trazer o nosso próximo convidado. Eu quero, antes de chamar a Roberta, dá uma olhadinha rápida aqui por mais um portal de notícias. Deixa eu ver como é que está aqui o El País. STF impõe 2 derrotas a Bolsonaro com proibição de cultos e aval para CPI da pandemia do Senado. Cidades brasileiras começam a ter mais mortes que nascimentos na pandemia. São os problemas que a gente vai enfrentar ainda por um tempo. Mas tem uma notícia relativamente boa, mesmo considerando que nós demoramos muito para comprar as vacinas, elas vão chegando. Mas dentro de um mapa que eu vi ontem, parece que até outubro, quem sabe, todos já tenham sido vacinados. Empresários são vistos como cúmplices da política que já matou 345 mil brasileiros. Rio Grande do Sul vive maior salto de mortes em meio século, a metade delas causada pelo novo coronavírus. Cuidado aí, preste atenção no seu movimento, para onde você vai, aquelas restrições que são importantes, máscara, higiene e... Presta atenção por onde você anda, se você não precisa circular, evite circular. Mais um destaque com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Apesar do impacto devastador do coronavírus em todo o mundo, o número de novos bilionários explodiu no ano passado. A apuração é feita pela revista Forbes, que publicou sua famosa lista anual das pessoas mais ricas do mundo, destacando a ascensão vertiginosa de Elon Musk e a entrada de Kim Kardashian West no ranking. Apesar da pandemia, foi um ano recorde para os mais ricos do mundo, com um aumento de 5 trilhões de dólares ou 28 trilhões de reais em riqueza e um número sem precedentes de novos bilionários. O Brasil também seguiu essa tendência. O número de brasileiros bilionários cresceu de 45 em 2020 para 65 agora. No total, os brasileiros bilionários têm patrimônio conjunto de 1,6 trilhões de reais contra 710 bilhões do ano passado. Esse conjunto de brasileiros foi levantado pela edição brasileira da revista Forbes. Na edição americana, muitos brasileiros bilionários aparecem como estrangeiros, pois possuem domicílio fiscal no exterior. Na lista global, o número de pessoas com fortuna de 1 bilhão, equivalente a 5,6 bilhões de reais, ou mais na lista anual da Forbes, teve crescimento sem precedentes. 2.755 em 2021, 600 a mais que um ano atrás. A lista mostra que 86% dos mais ricos ficaram ainda mais ricos em meio à crise do coronavírus. A Forbes enfatiza que há 493 novos nomes em sua lista de 2021, cerca de um novo bilionário a cada 17 horas, incluindo 210 da China e 98 dos Estados Unidos.
Pois é, nada, absolutamente nada contra as pessoas ficarem ricas, mas isso dá um sinal, né? Se em tempos de pandemia, com tudo parado, nós aumentamos o número de bilionários, estou falando de milionários, você que tem 10 milhões, você tem uma renda suficiente, você está bem de vida, mas bilionários é outra categoria. Se isso aumentou tanto fora do Brasil quanto também no Brasil, deve ter alguma coisa, como cantava o Caetano Veloso. Alguma coisa fora da ordem, que são essas organizações que fazem a concentração de riqueza que leva à desigualdade, conflitos e também a pandemias. Vamos voltar para o nosso tema comunicação aqui. Comunicação aqui, ó, olhando aqui para mais uma ilustração, um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvida, mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. Diz a sabedoria árabe que a verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvemos em delicada embalagem e a oferecemos com ternura, certamente será aceita com facilidade. O tema comunicação não violenta, comunicação pacífica, agora aqui no Feliz Dia Novo, com Maher Hassan Muslet. Ele é psicólogo clínico, mestre em psicologia social, psicodramatista, com formação em terapia de casal. Possui vasta experiência no atendimento a vitimizadores sexuais. Professor e supervisor do curso de terapia familiar, autor do livro Comunicação Pacífica. Vamos lá para o nosso diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Maher Hassan Muslet. Bom dia e obrigado por estar tão cedo com a gente. O Maher está falando com a gente direto da Austrália. Um bom dia, Maher.
Olha, nessa escuridão dizer bom dia é uma alegria, porque aqui já é boa noite, mas é um prazer estar com você, Irineu, querido.
Pois é, que horas da noite que é aí na Austrália?
Aqui na cidade de Gold Coast, agora são 21 horas e 15 minutos.
Puxa vida, eu queria inaugurar com você alguma coisa aqui, você que está na Austrália, a essa hora da noite aí na Austrália, e esse aqui é um programa que tem o positivo, esse o Feliz Dia Novo, me dá uma boa notícia. Acho que vou começar a pedir para todos os convidados agora, quando chegar aqui, começar o papo dando uma boa notícia, mesmo que a gente venha falar de coisas delicadas depois.
Olha só, Elineu, você fez uma boa pedida. Eu tenho muitas notícias boas, mas eu acho que uma boa que pode servir de inspiração para o Brasil é que aqui na Austrália a gente enfrentou a pandemia de um jeito muito diferente, né? Eu estou num estado que é o estado de Queensland, que tem aproximadamente 6 milhões de pessoas, e graças a Deus morreram apenas 6 pessoas vítimas da pandemia. E desde agosto, praticamente, a gente vive uma vida tranquila, tomando os devidos cuidados, usando álcool gel, e evitando ao máximo a contaminação. E mesmo agora, tendo aparecido um caso, e alguns casos oriundos desse caso que surgiu, imediatamente a cidade entrou em 3 dias de lockdown, todo mundo testou, todo mundo botou a máscara por 15 dias para garantir que o vírus não ganhe espaço. Então, a boa notícia é que dá para vencer a pandemia com amor, principalmente quando você se cuida, você está fazendo uma demonstração de amor ao próximo.
Pois é, outro dia a gente deu aqui como boa notícia, inclusive um show já, um mega show, justamente na Austrália. Como é que a Austrália conseguiu gerir? Como é que foi a comunicação? Isso tem a ver com as pessoas, tem a ver com o governo, tem a ver com vacina, tem a ver com lockdown? Como é que você atribui esse resultado positivo? Sabemos o seguinte, é um país que tem, sei lá, 15% da população brasileira, mas tem um adensamento muito grande. Você falou que você está num lugar que tem 6 milhões. Como é que você acha que foi essa solução que minimizou o impacto da pandemia aí?
Eu acho que a reação rápida dos governantes foi muito interessante, porque já em março do ano passado, quando se percebeu o avanço da pandemia, se fez o lockdown que praticamente, por exemplo, aqui em Queensland, a gente não teve um lockdown total, mas as pessoas foram respeitando o distanciamento, só saindo quando precisa. Outros estados tiveram alguns problemas mais graves. E a coisa mais interessante, entendeu, era que todos os dias, o primeiro-ministro vinha na TV para falar com as pessoas, a pessoa que era o secretário da saúde vinha, as pessoas do gabinete de crise vinham o tempo inteiro dando orientações e dando esperança para as pessoas. E uma frase que me marcou assim foi quando eles diziam assim: a saúde é, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante nesse momento. E se a gente enfrentar isso com excelência, depois a gente corre atrás da economia, tão importante também para a nossa vida, né?
Você disse aí que o primeiro-ministro dentro de um país, né, dentro do modelo político aí, é o cara mais importante eleito, que tem a maior autoridade no país. E governadores e oposição e prefeitos, quer dizer, houve uma boa comunicação para tratar a pandemia, e você atribui a isso o grande resultado de conscientização que fez aplacar um pouquinho esse impacto. É isso.
Sem sombra de dúvida, Irineu, que inclusive a divergência política ela é muito salutar, porque é ela que garante o processo democrático. Mas dava para ver que as pessoas estavam comprometidas, de fato, em tratar o povo, as pessoas. E a briga política continua lá no Senado, continua lá na Assembleia. Aqui é um país parlamentarista, então por isso que a gente fala o primeiro-ministro, que tem o mesmo, sim, peso do presidente aí. Então você percebe que, mesmo tendo as críticas, as divergências, mas há um foco principal em cuidar do povo, né? Então eu acho que essa é uma notícia boa, que talvez nos inspire um dia para termos esse propósito no Brasil de cuidarmos uns dos outros, né?
Pois é, o problema é grave e a comunicação aqui no Brasil, especialmente, só atrapalhou a divergência, o posicionamento antes do princípio, antes de cuidar. Mas, enfim, esse não é o tema, era só essa curiosidade mesmo. É uma bela de uma notícia, porque a gente sabe que com organização, com bom senso, a gente consegue melhores resultados e as pessoas no Brasil têm, grande parte delas, correspondido a isso. E eu queria agora entrar no assunto que traz você aqui. Você é um cara da comunicação pacífica. Aliás, você faz parte do comitê do cara que criou praticamente essa formulação, esse conceito da comunicação não violenta. Parece que você está na Austrália, aí, no comitê do Rosenberg, né? Que trabalha tematicamente essa comunicação, que evita conflitos, não é? Fala para mim, assim, numa síntese, assim, o que é a comunicação não violenta ou a comunicação pacífica? Porque depois eu queria até aprofundar um pouquinho e falar de como é que foi o seu despertar. Mas vamos para esse conceito primeiro.
Eu acho que quando o Marshall não é, no meu ponto de vista, a primeira pessoa que traz o tema, né? Esse tema ele aparece com Gandhi. O Gandhi é a pessoa que começa a usar do expertise da comunicação para poder, inclusive, vencer uma guerra sem dar um tiro, sem ofender ninguém e sem agredir ninguém. O Marshall foi o sujeito que tentou organizar esse pensamento que aparece com Desmond Tutu, com Nelson Mandela, com essas figuras que de fato acreditaram de que o melhor jeito de enfrentar a violência é com paz, não é com violência. E o Marshall sintetizou isso através de um livro que ele escreveu chamado Comunicação Não Violenta, que ficou muito interessante, ajudou muitas pessoas, mas como todo livro traduzido, algumas pessoas sofrem com a tradução, um pouco nisso, e também entenderam que o seguinte, quando você falava comunicação não violenta, isso gerava um mal-estar nas pessoas, porque diziam, você está falando que eu sou violento, é por isso que você quer usar comunicação não violenta. Percebendo isso e dando cursos sobre isso, eu falei, eu vou criar uma coisa, porque eu tinha uma pequena divergência do pensamento de Marshall, é uma questão só de ordem, não é uma questão de divergência de ponto de vista, que nem chega a ser uma divergência, porque ele considera que a coisa mais importante, em primeiro lugar, é identificar necessidade e depois sentimento. E a minha experiência com comunicação foi um pouco naquilo que a Flávia trouxe hoje, que a coisa mais importante é sentimento. E se você aprender a identificar sentimento, facilmente ele te orienta para te dizer qual é a necessidade que não está sendo atendida. E a partir disso, Irineu, eu criei o termo comunicação pacífica. E toda vez que você fala para alguém, vamos nos comunicar pacificamente, as pessoas ficam menos reativas e ficam mais abertas para o diálogo, né?
Ô, Mário, como a gente tem pouco tempo, eu queria até abrir um pouquinho essa conversa, porque se a gente fosse olhar de uma maneira superficial, aqui investigando um pouquinho a sua história pessoal, quer dizer, você seria totalmente uma pessoa para ser homem-bomba, você seria uma pessoa totalmente para ser da violência. Primeiro, você tem origem palestina, você nasceu no Brasil, foi para o Líbano, você foi vítima de uma tragédia, né? de uma chacina, e você foi o único sobrevivente. Conta para a gente como é esse episódio que você teve na sua adolescência, o que aconteceu ali, como é que isso abriu para você esse campo interno para você trabalhar hoje a comunicação pacífica? Conta para a gente aquela situação que você viveu no Líbano, vamos ver se congelou um pouquinho.
Irineu, realmente... mas voltou, está aqui, está me ouvindo? Maravilha. Sim. Irineu, primeiro que a sua pergunta é brilhante, porque já há uma predisposição das pessoas acharem que palestinos, em especial islâmicos, são pessoas necessariamente violentas. Na verdade, a Palestina, desde 1948, ocupada pela criação do Estado de Israel, e o Estado palestino nunca foi criado, então eu sou um palestino que nunca vou conhecer a Palestina, não há permissão para fazer isso. E as pessoas que vivem na Palestina, em especial em Gaza, que é o maior campo de concentração da história da humanidade em duração, né? E então você imagina que ter saído disso, ter ido morar no Líbano, que era um país vizinho, sofrer e sobreviver ao massacre de Sabra e Shatila, e poder estar vivo depois de assistir todas aquelas cenas, todas aquelas coisas atrozes, e você diz, os meus amigos que estavam comigo e na casa que eu estava, não sobreviveu ninguém, e eu sobrevivi por uma conjuntura da história, né? Por um detalhe, por um milímetro. E aí, quando a gente vê isso, evidentemente que quando você sofre uma violência, sua tendência é repetir o processo. Mas eu tive grandes mestres na vida, e um dos grandes mestres que eu tive foi meu pai, que dizia o seguinte, ele dizia, meu pai era muito muçulmano, muito, tinha uma fé no Islã fora do comum, ele dizia o seguinte, o islâmico, o muçulmano, que significa pacificador, ele tem que ter um comprometimento com a paz. Ele tem que ter o compromisso com a paz. Então, acho que isso também me apoiou para perceber de que não é pela violência. Não vamos, veja você, se a pessoa me agride, mata um irmão meu, eu mato o irmão dele, ele mata meu tio, eu mato o tio dele, isso não vai acabar nunca. Mas não vai ter fim, Irineu. Né? Então a gente tem que tentar aprender a odiar a atitude. Eu acho legítimo odiar a atitude, mas nunca a pessoa. Né? Então acho que a minha história me levou para esse caminho de sempre pregar a cultura de paz. É uma pregação praticamente, é uma resistência o tempo todo. Imagina você nesses tempos no Brasil, onde fica se tentando dividir para governar. Essa história nunca deu certo. O dividir para governar aniquilou o Oriente Médio, aniquilou a África. E só estudar um pouco história e ver como esse dividir para governar arrebenta. Nós precisamos somar, unir, discutir, divergir para poder construir um país decente.
Pois é, como a gente estava falando aqui hoje, praticamente comunicação, que é a palavra-chave do dia, e a gente está num mundo muito confuso, porque são muitos os meios e os fins estão confusos, as pessoas estão com muitas posições. Todo mundo tem posição, tem opinião, tem menos preocupação com os fatos ou com a história. E há quem diga que a Europa se construiu graças a muitas guerras civis. Muito sangue, na verdade, as pessoas esquecem que guerra civil significa sangue. Significam doenças ou feridas que duram décadas para serem curadas, como você está dizendo do seu povo, como você está dizendo dos palestinos. Não tem como curar. Quer dizer, eu não tenho mais o meu lugar, não tenho mais a minha casa, eu não tenho mais um passaporte palestino, não existe. E agora, quando você está brigando, quando você vai para essas divisões, que você acha que é a brega, que é a briga que funciona, que é o posicionamento é que vai ajudar, a gente divide um país, é isso que você falou. E a gente tem irmão brigando contra irmão, primo brigando contra primo. É fratricida, isso significa machucar famílias, machucar a sociedade. Como é que a gente tira isso do racional das pessoas através da comunicação de um jeito ampliado, talvez através da mídia como a gente está usando aqui, ou a grande mídia, ou que educação para a paz que a gente tem que ter a partir da comunicação, Maher?
Irineu, linda pergunta, linda reflexão, porque olha só, a gente precisa entender que nós só fomos alfabetizados para pensar, não fomos alfabetizados para sentir. Eu faço, eu parafraseio uma frase de um indiano que ele diz assim, na verdade a gente não é o que a gente pensa, tampouco a gente é o que os outros pensam que a gente é. Mas, de fato, a gente é o que a gente sente. Então, e olha que engraçado, quando uma criança sente qualquer coisa, frequentemente os pais a punem, diz, não faz assim, não chora, não pode falar isso, a gente não valida os sentimentos. Então, a comunicação pacífica tem como pilar você identificar o sentimento e você olhar para o outro com respeito, mesmo que você discorde frontalmente do que ele pensa. Mas defender até a morte o direito dele dizer qualquer coisa que ele queira dizer. Em que a gente possa sentar e dialogar e dizendo, rapaz, interessante como você pensa, é completamente diferente do que eu penso. No entanto, o pacificador, ele não é alguém que ele fica com um sinalzinho de paz e amor, que ele não quer enfrentamento. Ele quer enfrentamento, ele quer ir para um embate, mas ele não quer vencer aquele que pensa diferente. Ele quer conversar. Ele quer ouvir a versão e ele quer chegar a um senso comum de poder ouvir o outro, se ouvir, identificar qual é a necessidade e juntos a gente construir uma possibilidade de divergir e dialogar com calma. Percebe? Então, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, e dizer assim, olha a diferença, eu posso olhar, por exemplo, para uma manifestação de um político e dizer assim, nossa, essa fala é um absurdo, esse cara merece morrer, esse cara tem que ser aniquilado, isso é guerra. Agora eu posso dizer diferente, eu posso dizer, quando este governador, quanto este presidente, quando este político se refere a pessoas desta forma, para mim, isto é triste. Eu fico surpreso em pensar que alguém que tem a responsabilidade de dirigir pessoas possa fazer um comentário que contribui para que elas adoeçam. Isto, para mim, está no campo do desrespeito humano. Então, você se comunica pacificamente sem promover a guerra. E aí você dá liberdade para as pessoas concordarem e discordarem. Né? Então, a comunicação pacífica, ela quer um pouco essa possibilidade do diálogo sem fim, com o objetivo da gente encontrar o que contemple o outro e contemple a mim. E se a gente conseguir fazer isso, significa que a gente aprendeu a entender que o outro é tão importante quanto eu. Enquanto eu achar que eu sou mais importante que o outro, que meu direito está maior que o outro, dificilmente haverá comunicação pacífica. Aí teremos comunicação violenta.
Pois é, sem combinar, eu coloquei até uma frase do Mandela para começar, porque ele chama atenção para a gente se adaptar à linguagem do outro para compreender. E tem coisas tão óbvias, eu que estou no microfone aí há 43 anos, você fica buscando audiência. Audiência quer dizer atenção. Do outro, e a pessoa não está vendo a sua cara, o que é muito legal, eu aprendi isso. Mas mesmo assim, nesse esforço de valorizar o rádio, você falando do sentimento, e a Flávia também falou do sentimento, eu descobri algo. Eu, para valorizar o rádio, esse aspecto do ouvinte, eu começava o programa, o meu bom dia, um tempo assim, olha, emocione-se, você ouve, logo existe. Um dia me escreveu uma pessoa, ainda bem que os meus mestres foram os ouvintes, que não me abandonaram e me criticaram. Aqueles que mudaram de estação, eu perdi a chance de aprender. Mas aqueles que me ligaram, que foram pacíficos, Irineu, quando você fala, você ouve, não existe, tem uma pessoa que eu conheço que é surda. Ela não existe. Aquilo não me deixou dormir o dia que eu li aquilo. E eu fiquei pensando, como é que eu resolvo? No dia seguinte, eu comecei a dizer uma outra coisa, provocado por ela. Eu comecei a dizer, emocione-se, você sente, logo existe. Porque sentia uma propriedade de tudo e de todos os seres vivos, até da árvore, até do alface, até do micro-organismo, mas ele reage. Mas você vê, eu achava que eu estava falando uma coisa linda, valorizando o meu meio. O rádio, a audição, a pessoa que se comunica através da audição, mas não é só esse mecanismo de comunicação que existe. E às vezes a gente não enxerga, mesmo eu tendo uma missão que é de comunicação, mesmo eu tendo um propósito, por falta dessa interação, eu às vezes cometo essa falha e parto para uma comunicação que exclui. E a gente tem que ficar atento o tempo todo na comunicação e em prestar atenção no que o outro está está manifestando. É por aí, né, Maher?
E Irineu, é tão verdade isso, que a gente tem frases que estão consagradas a tempo. Eu falo o que eu penso, meu compromisso é com a verdade. Esta é uma frase violenta. Entende? A gente tem outras frases como a gente diz assim: bom, o que eu penso é isso, o resto é problema do outro. Não, o outro é importante para mim. Né? O outro faz parte do meu ecossistema. A Terra é a nossa casa, entende? E esse planeta é nosso, apesar de nos terem dividido em países, somos iguais, somos muito mais parecidos do que a gente imagina, né? Hoje a Flávia estava falando dos nossos vizinhos aqui, de uma tribo onde ele fez o trabalho lá em New Zealand, e é verdade, porque os sentimentos e as emoções não têm a ver com a nossa cor de pele, não têm a ver com a nossa vocação política, não tem a ver se a gente é de direita ou de esquerda, se a gente é do norte ou do sul, tem a ver com a nossa humanidade. Quando você, por meio da comunicação, se deixa tipificar e você passa a exercer uma tipificação de personagem, você perde a sua humanidade. E aí vem essas bobagens de dizer assim: o Brasil está precisando de uma guerra, porque só através da guerra que os brasileiros vão aprender. Irineu, nunca vi ninguém aprender com a guerra. E os traumas, e aqui está com você alguém que tem, talvez, teve os traumas mais complexos e que eu ficaria horas te contando quantos tiveram. E hoje eu sou um profissional da psicologia que trabalha com EMDR, com brain spotting, que são técnicas que trabalham principalmente com esses traumas complexos. E eu vou lhe dizer uma coisa: que bom que tem uma técnica que ajuda a gente a não mais ficar perturbado, mas a memória e a dor e a tristeza de lembrar de cada situação, de cada irmão humano que teceu a violência sobre mim, essa jamais se apagará. A diferença é que eu optei por retribuir com um sorriso, eu optei por retribuir com um abraço, eu optei por perdoar, não aquele perdão religioso, mas aquele perdão com base numa ação não violenta. Então, pelo amor de Deus, você como radialista, sempre parafraseando a sua fala, positivice, é você ser positivo, não é uma questão só de slogan, é uma questão de que se você é um positivo, você tem algo a contribuir. Se você é um pessimista, você não traz nada de contribuição, porque nada vai dar certo, porque o mundo é assim, porque a humanidade não tem jeito. Tem jeito sim, né? Eu tenho um conterrâneo meu que você conhece, que é lá de Nazaré, e eu sou de Tulkarem, a gente é praticamente vizinho. Ele dizia assim: do meu rebanho, e ele se referia à terra, nenhuma ovelha se perderá. E para isso eu deixo a dica para vocês: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho fundamental a importância um muçulmano falar dessa figura maravilhosa que vocês chamam de Jesus e a gente chama de Isa, essa figura incrível. O nome dele original é Isa, o Conselho de Niceia mudou o nome dele, mas essa figura incrível que só tinha um compromisso. Inclusive, ele não criou nenhuma igreja, nenhuma religião, não criou nenhuma ideologia, pelo contrário, ele dizia que o compromisso era somente com o amor. E o amor é a expressão maior para a cultura de paz.
Pois é, a gente vive batendo nessa tecla aqui também, que quando você tem qualquer tipo de conflito, você tem que procurar o princípio, né? O princípio é onde a gente pode convergir e a partir dele resolve as diferenças que tem, resolve os interesses que sempre tem, mas de uma maneira pacífica. Ô Maher, você falou de perdão, de esquecimento, de aceitação. O nosso tempo está esgotado. Eu queria saber, eu sei que já é tarde da noite aí na Austrália, onde você está, mas se eu fizer uma virada, você pode ficar um pouquinho mais numa hora extra aqui? Não uma hora extra inteira, só... é assim, um papinho a mais com a gente, depois de eu fazer uma virada aqui para a gente fechar o esquema com as rádios e continuar aqui na rede, pode ser? Para a gente continuar um pouquinho esse papo e aprender com essa, com essa visão pacífica sua? Podemos?
Olha, o seu pedido, primeiro, ele é um pedido amoroso, não é um pedido violento. Segundo, é um pedido que considera o horário para mim. Então, diante desse pedido, e ainda mais para falar de paz, só cabe a mim dizer sim.
Então tá bom. Pois é, gente, como a gente aprende, né? Como a gente é provocado positivamente no contato com cada pessoa. Eu sei, quando eu digo aqui que a gente traz pessoas para um diálogo nutritivo, para quem tem o que dizer de bom, Eu tenho certeza que você está acompanhando aí, você que está com a gente, deixa eu até dar uma atenção aqui para todo mundo que está envolvido com a rede hoje. Eu tenho certeza que você que está aí ouvindo a gente, que não está aqui participando da conversa falando, que você tem muita coisa de bom para dizer, tem muito de bom para dizer, que você faça isso todos os dias aí onde você estiver, que a gente aproveite esses insights, essas oportunidades que a gente tem com as pessoas para desenvolver essa atenção para a comunicação de paz, para as nossas emoções, para a nossa razão, para quem é a gente, para quem é o outro, que é isso que faz realmente a diferença através desse mundo colaborativo, através desse mundo com vínculo com o outro, que a gente estabelece a paz. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ir rapidinho aqui, entrar em mais um portal. Deixa eu entrar num portal de boas notícias, porque você sabe como é que é. O portal de notícias, as manchetes sempre são aquelas terríveis, mas sempre tem notícias boas. São boas notícias que valem a pena. Aqui no sonoticiaboa.com tem aqui, ó. Olha aqui manchete. Aluna com deficiência visual, campeã de redação no Enem, vai cursar direito. Não é, então, uma boa notícia? PMs doam computador para estudante e ele comemora a aprovação em medicina. Não é uma notícia boa? Aos 95 anos, ator de Mary Poppins distribui dinheiro para desempregados. Brasileiro criador das luvas biônicas quer ajudar pessoas com deficiência. Sempre tem notícia boa em qualquer revista, em qualquer canal. É só você prestar atenção que tem gente produzindo, tem gente fazendo história positiva em todos os lugares, inclusive você. Roberto traz mais um destaque ainda antes da gente virar.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os bebês de 2020 e 2021 já estão sendo inseridos em uma nova categoria. Depois da geração Y, os millennials nascidos entre 1980 e 1994, e da geração Z, nascidos entre 1995 e 2015, agora temos a geração C, de Covid, também chamados de geração ISO, de isolamento. Essa turminha vai chegar ao mercado de trabalho em 2038 com um mundo completamente diferente do experienciado por seus pais. Muitos vão crescer órfãos e todos vão enfrentar mudanças radicais na forma de encarar o trabalho. Prever o futuro não é fácil, mas vamos tentar imaginar como o mercado e a tecnologia estarão daqui duas décadas.
É, pois é, vão inventando novas gerações aqui e... Você, hein? Você acha que isso tem a ver mesmo? Os ISO, a geração ISO, que impacto vai ter essa geração quando ela chegar ao mercado? Que experiência? É claro que essa experiência marca todas as gerações. Independentemente de quem está nascendo agora ou depois, nós que estamos vivendo a cena, vamos ter muita história para contar, estamos aprendendo muito, mas a gente vai superar esse momento. A gente vai chegar com a solução, como disse o Maher, com organização, com responsabilidade das autoridades, com a chegada da vacina, com sua responsabilidade também, para a gente ter uma economia saudável a partir de pessoas com saúde saudáveis. A palavra-chave aqui hoje é comunicação. E o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito, dizia o Papa da gestão moderna, o Peter Drucker. O importante da comunicação é ouvir também o que não é dito. O Feliz Dia Novo é um programa que tem produção da Onion Media, está lá o Thiago pilotando, tem o setup da GECOM, com Ulisses Galuti, a pesquisa de Isidro, Roberto aqui na apresentação, Davi Aguiar nas transmissões de rádio. Vamos saber aí o que a gente tem para segunda-feira e eu já vou voltar aqui numa horinha extra para continuar o papo com o Maher Muslet.
E vamos fechando aqui mais um programa. Tivemos uma sexta-feira bem importante de conteúdo nutritivo. E você pode compartilhar agora, outra vez com os amigos, ou mesmo ouvir inteiro quando quiser. Segunda-feira já sabe, né? Tem insight, tem Daniel Carvalho Luz online. E a semana promete muitos assuntos especiais. Empresas que investem no social, Eneagrama, algoritmos, planejamento para a vida e muito mais. um excelente dia, um super final de semana e nos vemos aqui na segunda-feira. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, quem é que ficou aí pro cafezinho fora do horário padrão? Hoje a gente estourou um pouco o horário, começou um pouquinho tarde, mas enfim, tem assunto aqui que a gente ficaria o dia inteiro num verdadeiro workshop, né, com Flávia Lippe, com o Maher, com essa experiência. E quero agradecer a você, deixa eu ver aqui como é que estão as pessoas aqui, você que está com a gente, obrigado aí você, Vera, obrigado aí vocês todos que todos os dias sintonizam, compartilham, pode depois avisar os amigos para voltar aqui no canal do YouTube, voltar no Facebook para ver o programa, pode compartilhar, vai ser distribuído também para todas as plataformas de podcast, mas o importante é que você está aqui e que você... com essa manhã presente aqui, você também possa nutrir suas emoções, seu intelecto, para enfrentar a sua realidade de um jeito sempre positivo. Acho que é essa a busca. É isso que a gente tenta fazer neste tempo todo de começar o dia com tanta gente que acorda para trabalhar, acorda com tantos desafios, acorda também com circunstâncias difíceis, seja lá qual for a circunstância, todo mundo tem aí questões importantes para resolver num dia e por isso acorda cedo, além de trabalhar, ser feliz, fazer feliz. E eu quero trazer de volta aqui, já que ele está dando essa colher de chá, essa expressão antiga, trazer de volta aqui o nosso amigo Maher, que eu até fiquei surpreso. Outro dia eu estava aqui com uma entrevistada com a deusa Samu, e aí, né, que foi a pessoa que me apresentou para o Maher, e ela falou que o Maher estava na Austrália e falou justamente de você estar muito mais engajado, aproveitando que você foi para a Austrália com esse comitê da comunicação não violenta que você brilhantemente colocou como comunicação pacífica. Mas você estava falando um negócio ali, Omar, que é um nó para as pessoas, que é lidar com o perdão, com o esquecimento. A gente não esquece. Por exemplo, quando você conta essa experiência de uma chacina na qual você só saiu de lá, só está falando com a gente aqui, por sorte... Então, aos 14 anos de idade, se você vê todos os seus amigos aqui mortos do seu lado. Quer dizer, eu não tenho como apagar isso, né? Não tenho como sentir raiva disso, né? Agora, como é que é essa chave que você virou para colocar isso num departamento e falar isso aqui não contamina o meu futuro, ainda que doa, imagino que doa. Como é que é essa experiência? Porque nós lidamos com coisas talvez menores, mas são importantes para o nosso sentimento também, para a nossa construção. Você tem uma coisa muito violenta, né? Como é que você virou essa chave aí?
Sim, na verdade, Ireneu, uma coisa importante que você falou, que o nosso cérebro, e a Flávia brilhantemente citou um dos filmes que eu tive o prazer de fazer um comentário desse filme numa instituição, e foi belíssimo esse evento, sobre o Divertidamente, né? O cérebro, tudo está registrado. Tudo aqui no nosso subcórtex está gravado. Então não há possibilidade de você apagar a memória, ela está lá. Você pode não estar acessando, mas ela está lá. Está lá naqueles slots que aquele filme incrível mostra como isso funciona. A questão, então, é que quando você sofre uma grande guerra, ou quando você sofre uma violência muito aguda, essas emoções ou elas ficam dissociadas, ou você sofre de grande perturbação, porque aquilo fica te revisitando o tempo inteiro. Você começa a ficar... com medo, é mais ou menos o medo do Lenine, medo que dá, medo do medo que dá, né? Aquele medo gigante. E o medo, ele é tão terrível porque ele é a medida da indecisão. Então, quando você trata isso, você coloca isso como se fosse no museu. Eu tenho gratidão imensa por uma pessoa que me ajudou muito com isso, que é a Sli Carvalho, que um dia ela fazendo um treinamento, eu fiz o meu treinamento de MDR com ela, e ela num treinamento, ela no momento estava tão difícil reviver aquela cena, Irineu, ela disse, Maher, vamos criar um museu. Esse museu será o museu das suas emoções. Como todo museu, você vai enquadrar cada emoção, cada cena dessa e vai colocar numa parede. E vai ter uma ala que é aberta ao público, que é essa que você convida as pessoas para conhecerem a sua história, e vai ter uma ala que é aquela das obras secretas, que a gente vai amorosamente cuidando delas. Ela foi brilhante, foi genial na colocação dela. Publicamente quero deixar meu agradecimento a Esli Carvalho e a todas as pessoas e todos os terapeutas, como Silvia Gus, que é outra figura incrível que me ajudou muito a superar tudo isso. E olha que interessante, a Silvia é uma judia e eu sou um palestino. Estávamos lá em tratamento sendo cuidados. Olha que coisa poética, se você parar para perceber. Então, quando a gente entende que não dá para apagar a memória, eu acho que virar a chave está no momento em que você olha para o mundo, e eu quero dizer isso para vocês, brasileiros. Quando eu fui para o Brasil, e eu fui acolhido no Brasil, o Brasil me ensinou uma coisa que era impossível aprender naquele clima de guerra, a tolerância. O brasileiro, por pior que a gente tenha dificuldades com as nossas questões, a gente gosta de uma festa no gueto, pode vir, pode chegar. A gente gosta de gente de toda cor, a gente gosta de toda de raça, de toda. A gente gosta de samba, pagode, candomblé e rock and roll, inclusive. Então, homenageando aqui a Ivete, mas esse é o brasileiro, essa é a natureza do brasileiro. O problema é que num determinado momento, e sem juízo de valor, e eu que sou um estudioso da arte da comunicação, começou-se a fazer uma comunicação extremamente violenta para vencer o mal que estava no país, vamos dizer assim. E aí essa comunicação violenta, ao invés dela fazer com que as pessoas tivessem comprometimento, mudança de atitude, ela fez com que a gente quisesse aniquilar o outro lado. Esta ideia começou exatamente assim entre árabes e judeus. Irineu, pasme, árabes e judeus são primos de primeiro grau. Não são primos distantes, de primeiro grau. Então, se você consegue dividir primos e fazer com que eles se odeiem, o que dirá que não farão com a gente no Brasil se a gente se deixar levar por esse sentimento de achar que ao eliminar um lado, eu vou transformar o país num país melhor. Eu tenho muita dificuldade, até como quem tem a base, o Islã, eu tenho muita dificuldade de alguém que se diz, eu sou cristão e é a favor da violência. Ser cristão não combina com a violência, não faz o menor sentido. Ser alguém que não acredita em Deus, mas que acredita na harmonia do universo e que é a favor da violência, não pode ser um ser que acredita na harmonia do universo. Porque o universo, ele precisa ter exatamente respeito a cada passo, a cada momento. Então, acho que a virada acontece quando eu olho para o Brasil e eu digo, rapaz, aqui tem judeu e árabe vivendo junto. Aqui tem coreano, chinês e japonês convivendo em perfeita harmonia. Não é possível. Tem um lugar que essas pessoas são capazes de conviver. Aqui você tem pessoas de Angola que vivem com pessoas de Portugal e são muito amigos e têm um amor profundo. Tem alguma coisa boa nesse país. Então, quem me ensinou a cultura de paz também foi este Brasil. Então, quando eu vejo o Brasil sendo levado para esse caminho, eu aclamo, espero nunca ter que reaclamar, dizendo o seguinte, não se deixem levar por isso. Mesmo odiando a atitude daquela pessoa que você julga que ela foi incorreta, odeie a atitude dela. Inclusive, deixe até de votar nela se for possível, mas jamais odeie aquele ser humano porque por detrás daquela atitude ruim tem um ser humano que ele só está esperando uma luz, alguém que joga uma sementinha para brotar a luz divina, porque está lá, é só a gente achar o acesso para chegar nela.
Quando eu estava falando, eu estava aqui viajando na maionese, você sabe que eu tenho uma vantagem, né, Maria? Eu já falei isso em eventos, às vezes que eu apresento. Como eu não sou acadêmico e nem religioso, então eu não tenho compromisso com dogma e nem com a escola. Então, às vezes, você pode viajar na maionese, como diria o Osmar Santos, e ter ideias. Mas, enfim, Sim. Eu tenho o nome Toledo. É natural que um dia eu tinha que conhecer Toledo e fui várias vezes para Toledo, na Espanha. E a história de Toledo era um lugar de convivência das três grandes tradições monoteístas, né? De judeus, árabes e cristãos. Então tem uma série de histórias, Helena. Eles viviam em paz, ali quebrava tudo, fora, né? A Espanha até hoje bobeou, do outro lado do rio tem briga, né? Entre um lado e outro. Mas, naquela época, antes dos reis de Espanha botarem os árabes para fora, né? ocuparem tudo, ali Toledo chegou até ser centro de Espanha, existia uma convivência que seria a fórmula que provavelmente não tivesse acontecido aquilo de terem tirado, né, os árabes que tinham ocupado aquela região de um jeito bastante importante, mas levando uma cultura muito forte. Ali nós tínhamos uma fórmula de um mundo de paz que se perdeu, porque daí vieram os reis católicos e fizeram uma guerra e tiraram ali. Quer dizer, então, quando a gente tem uma oportunidade de convivência, de tradições, né, que muitas guerras foram feitas até em nome dessas tradições, embora o princípio de todas as três, como você lembrou, seja o amor, a gente precisa, como sociedade, já que a gente tem as representações políticas, promover o discurso de paz e exigir o discurso de paz desses nossos governantes. E perceber aquilo que você falou, aquele que promove a divisão, já está fora, já tem que estar fora das opções, porque ele não vai construir a sociedade pacífica e ordeira, ou pelo menos conciliada, que a gente sonha, com as diferenças. Nós gostamos das diferenças. O Brasil é o país das diferenças. Ou seja, será que a gente vai ter uma outra oportunidade? Agora que a gente está vendo o mundo que tentou construir a multilateralidade, hoje de novo volta os nacionalismos, volta as questões étnicas dividirem, voltam os guetos. Será que a gente está retrocedendo, Maher?
Eu acho que, eu pelo menos como uma observação, né, e eu sempre gosto de seguir o caminho da comunicação pacífica, que é fazer observação sem avaliação. Esse é o terceiro pilar da comunicação pacífica. Então, como um bom observador, eu acredito que a gente não está retrocedendo. Na verdade, a gente está numa nova fase em que nos é oferecido o retorno para a barbárie, como sempre nos é na vida, né? Então, a gente já teve Alexandre o Grande, a gente já teve várias figuras. Eu estava tentando lembrar de um aqui que era terrível, que eram os vikings, né? Então, se você pensar os vikings e você olhar o que são os países nórdicos hoje, você fala, dá para virar. É claro que dá para virar. É só olhar para a história dos vikings e ver o que é que viraram os países nórdicos, né? Então, dá para a gente virar o jogo no Brasil? Dá. Mas é preciso entender o seguinte. Definitivamente, a culpa não é dos políticos. A responsabilidade não é dos políticos. É engraçado que a gente se refere sobre Brasília como se Brasília estivesse num campo etéreo. Como se estivesse num lugar que não é parte da nossa história, né? Nós só vamos ter políticos bons quando a gente mudar a nossa atitude, quando a gente combater a nossa corrupção, quando a gente olhar para a nossa raiva, quando a gente olhar para a nossa violência, quando a gente entender que vale sempre a pena fazer o certo E mesmo que você esteja pagando o seu imposto triste porque ele está sendo mal usado, mas só de sacanagem você paga para dizer: não vou usar do mesmo artifício que eles usam, eu vou usar do artifício do que é ético, do que é correto. Quando você aprender a estar numa estrada e não pegar o acostamento para levar vantagem sobre o outro, quando você olhar para a quantidade de pessoas tomadas pela pandemia e pela proliferação do vírus, e por mais desejo que você queira ir para a sua casa de oração, você ficar na sua casa e lembrar de que quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo e elevo o meu pensamento e aí ele imploro. Quanta paz, né? Como diz a música. Então, quando eu aprender de que eu vou ter que mudar minha atitude política, que eu vou ter que mudar minha atitude ética, mudar a minha atitude respeito ao próximo, a gente vai virar o jogo. E, Irineu, o Brasil tem potencial enorme. Nós somos uma gente que tem habilidade, que tem improviso, que tem flexibilidade. Infelizmente, temos usado mais para as coisas que são para vantagem pessoal do que para vantagem coletiva. O dia que a gente aprender a fazer isso pensando que ao ajudar o outro eu me ajudo, não tem ninguém para concorrer com a gente. E a gente vai ser inspirado. Nós, este momento, se nós tivéssemos sido bem gestados, bem administrados, com o potencial que o Brasil tem, nós estaríamos a essa altura, no dia 9 de abril, exportando vacina para aqueles que necessitam e precisam. O Brasil tem essa habilidade. Nós somos incríveis, só que a gente ainda tem uma falha ética que precisamos corrigir. Então não estamos retroagindo. Porém, podemos fazer uma escolha errada e entrar pelo caminho da guerra. Eu aposto até o último minuto e vou batalhar por todos os minutos para que a gente continue investindo na cultura de paz. Essa é a ideia.
Pô, aqui entre os comentários, vários, a Flávia voltou aqui, estava aqui no chat, dizendo: ah, o São Paulo é o único lugar que tem um clube sírio-libanês, né?
Pois é, lindo comentário,
São coisas. Você sabe que tem um livro também, ainda antes de te liberar aí, para deixar você tocar a sua vida, tem um livro que nasceu em 48, eu esqueci agora o nome do autor, mas é um autor muçulmano, e ele falava de convergência, ele pega cinco grandes tradições, né? E budismo, islamismo, enfim, e é interessante o respeito dele no início do livro, que ele fala das convergências das grandes tradições para um mundo de paz. Ele estava falando em 48, guerra, não é? Quando a gente estava tentando construir um outro mundo. Mas ele avisa no início: olha, caso eu diga alguma coisa que fira aí a sua fé, saiba que eu estou falando com o coração de um muçulmano. Então, quer dizer, eu tenho a minha tradição, então, mas caso isso, né, esbarre em alguma coisa, entenda, é um muçulmano que está falando, mas ele já pede licença por antecipação se ele, ao professar sua fé, vá sugerir que tá desacreditando a fé do outro. E é isso que a gente tem naquela frase linda quando a gente diz: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Que exato. Tudo é uma palavra que você usou aí, que é do respeito. Agora, para encerrar, assim, para deixar você trabalhar, ou dormir, ou tomar o seu vinho aí, ou tomar um bom xirrá, já que você está na Austrália, você tomar um vinho local, eu queria, só para trazer para o campo das nossas misérias individuais, ou dores individuais, do esquecimento e do perdão, como é que uma pessoa... Não que viveu a tragédia que você precisa esquecer, mas é a pessoa que viveu a perda. É um divórcio mal resolvido, é uma perda por uma tragédia de alguém. Aquilo deixa aquela pessoa amarga, uma falência, enfim, uma traição. Aquilo deixa aquela pessoa amarga. Então, ela se sente culpada porque, dentro do perdão tradicional, da tradição, do perdão religioso, ela é incapaz de esquecer. Ela falou: perdoei da boca para fora. Mas, na verdade, ela carrega aquela corrente, né? Arrasta correntes. Então, ela não se liberta da dor ao mesmo tempo não se abre para uma outra vida, não está bem com isso. Ela tem que criar um museu, talvez, como fez você, das suas próprias dores, tem que criar alguma ilustração para falar, olha, isso está neste arquivo, está guardado aqui, eu só olho para isso quando eu quiser. Individualmente, olha, como é que a pessoa lida com essa tragédia pessoal, vamos dizer assim?
Eu acho muito importante trazer isso, porque a gente está falando das dores da alma, né? E a gente valoriza demais, até por uma questão de cultura. É engraçado que a gente dá mais atenção quando alguém fala uma coisa negativa do que quando alguém fala uma coisa positiva, né? E engraçado que alguns meios de comunicação perceberam que isso dá Ibope, e eles ficaram mais preocupados com o Ibope, da coisa negativa, do que pegar aquilo como exemplo de superação e apoio e não de separação. Então, como é que eu supero uma dor pessoal, por exemplo? Uma dor, eu estou casado com uma pessoa e eu amo a pessoa, e a pessoa faz uma escolha de se envolver com outra pessoa, e no ponto de vista da ética da relação, ela não me informa. Nós damos nome a isso de traição. Na verdade, a pessoa trai ela mesma, porque ela rompeu com a ética dela ao não me dar o direito de eu escolher não estar submetido àquele triângulo, né? Então, quando eu aprendo de que o outro é um ser humano e que, como ser humano, ele tem falhas e erros, e eu entender que ele não faz aquilo contra mim, mas na verdade ele está semeando mal para ele mesmo, eu consigo entender que, apesar de dolorosa, a dor de uma separação, a dor de uma traição ou a dor de uma falência, a gente precisa entender que a gente tem dois caminhos. Um é ficar preso nessa dor, o outro é tentar fazer aquilo que o Milton Nascimento brilhantemente diz assim, lapidar. Toda a minha procura trama lapidar, o que o coração com toda a inspiração achou de nomear gritando alma. Recriar cada momento belo já vivido e momento duro já vivido. E atravessar fronteira ao entardecer olhar com calma então. Então, e ele diz assim, te quero ver, te quero ser alma. Então se eu fali, eu preciso entender qual foi o erro que eu cometi e quais foram as coisas que eu não percebi para cair naquilo. Se eu estou com uma pessoa e ela fez uma escolha de ficar com outra, vale uma reflexão onde eu posso ter errado e, se eu tiver a convicção que eu não errei, desejo que ela seja feliz e que ela não cometa e não seja cometida pelo mesmo erro, porque esta é uma dor que eu não desejo que o outro experimente. Se eu, por um acaso, perdi um grande sonho, eu queria muito ter passado na faculdade e não passei. Tentei uma, tentei duas, tentei três, tentei quatro. Para um pouquinho, olha para dentro, desperta e veja o que é que o universo está te dizendo. Porque os muçulmanos se referem a Deus como assim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, o generoso, o bondoso. Então, se você acredita em Deus, e eu só acredito nesse, esse Deus que é raivoso, que persegue, que castiga, que esse não me representa, este me representa, porque ele é clemente, generoso, amoroso. Então, se o universo conspira a nosso favor, toda queda é parte de um aprendizado que ou você deprime e afunda nele, ou você olha para ele e diz, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, e vamos lá para ver o que será, porque hoje é, sem sombra de dúvida, a semente do amanhã. Então, como diz o Irineu, fé na vida, fé no homem, né, Irineu? É isso, né? O Irineu tem um livro belíssimo de mensagens incríveis que eu tenho o prazer de tê-lo. Procurei aqui na biblioteca porque eu queria te mostrar. Ele está aqui, ele veio aqui comigo para a Austrália.
Para a Austrália, poxa vida, peso, ele é grande, hein?
Ele é grande, mas é um livro incrível que... Pequenas mensagens, mas que trazem o tempo inteiro essa conexão e essa esperança com o amor. Então, se a gente tiver fé na vida e fé no homem e fé no que virá, sem sombra de dúvida que a gente pode tudo e a gente pode mais.
A gente pode mais. Poxa vida, Maher, é um prazer ter você aqui na conversa, depois de tanto tempo que a gente não se vê. tendo a oportunidade, eu gostaria que você voltasse, né, para dar esses grandes toques para aqui, essa consultoria, essa consulta, enfim, essa visão de mundo a partir da sua experiência, também a partir dos saberes que você adquiriu aí com seus estudos, com as suas pesquisas. Você está na Austrália, mas você continua atendendo clientes aqui, você continua com trabalho clínico. Como é que as pessoas te acham? Qual é o endereço para quem quiser conversar ou mesmo que queira agendar conversa com você, consulta?
Eu, na verdade, eu continuo trabalhando, atendendo as pessoas. Hoje, eu já tinha percebido esse movimento há alguns anos, de que as pessoas iam partir para a internet, até porque gente de São Paulo, você sabe que às vezes a pessoa leva 2 horas para chegar, para ficar 50 minutos com você, e era insustentável. Hoje eu falo com gente, eu faço aconselhamento com pessoas na África, com pessoas em Portugal, com pessoas na Alemanha. Isso é bem possível. Então, o melhor caminho é o WhatsApp, que é eu mantenho o meu número no WhatsApp do Brasil, porque é um número simples das pessoas acharem. Eu estou no Instagram também, que as pessoas podem me achar lá no Instagram, e podem me escrever também no meu e-mail, que é o meu primeiro nome, o Maher, mas esse último nome é Maher11, no meio tem um 11, que é a minha data de nascimento, então é maher11musler@gmail.com, que as pessoas podem também escrever, e o que a gente puder colaborar, e qualquer convite para fortalecer a cultura de paz é sempre bem-vindo, que você viu que você me chamou para a virada, e eu disse, opa, vamos nessa que eu quero seguir por esse caminho. Tá bom,
pois querido? Pois é uma presença rara aqui, ainda bem que você tinha esse tempo a mais para a gente fazer esse alongamento, te ouvir um pouco mais, sempre bom te ouvir, muito grato aí por sua atenção, e que a gente continue também me orientando a respeito da comunicação que eu tento praticar, que eu possa corrigir cada vez mais o peso das minhas palavras, do tom, e também aprimorar esse propósito, porque a gente, como comunicador, não tem outro papel senão cuidar bem das palavras, porque elas carregam uma energia poderosa para o bem ou para o mal, e que a gente consiga ser o agente do bem, né?
Exatamente. Muito obrigado, Maher. E, Irineu, só para finalizar, eu optei por ser mesmo, é uma opção de ser um agente de paz e um agente do bem. E eu não quero eliminar o mal, eu quero dialogar com ele e convencê-lo de que a escolha que ele fez não é positiva e não leva nada ao bem. Então, se é verdade que a figura do Diablos, que é o que divide, né, tem uma crença em relação ao Diablos, a gente pode falar para o Diablos que não precisa dividir, que a gente pode integrar. Eu quero agradecer imensamente a você pelo seu programa, agradecer pelas palavras e pela propagação que você leva pelo mundo, agradecer a introdução da Flávia, que fez muitas coisas, fiz muitas conexões com o que ela falou, disse, nossa, se a gente tivesse ensaiado não teria sido tão perfeito, e a gente nem tinha falado nada, então foi perfeito.
Ela já quer te visitar, já vi aqui, que ela viaja o mundo, vira e mexe, ela some. Ela já falou que quando a gente puder abraçar presencialmente.
Seja bem-vinda, Flávia. Eu vou te receber com todo carinho aqui em Gold Coast. Vai ser com um abraço presencial. E aí vai ser bom, porque se você vai estar livre, aqui a gente não tem Covid, vai dar para dar um abraço bem gostoso, bem carinhoso. E eu quero aproveitar, Irineu, e deixar meu pedido de retratação, caso eu tenha desferido qualquer palavra ou qualquer informação e alguém possa ter se sentido ofendido. Se a pessoa se sentiu ofendida, entre em contato comigo, porque você vai me dar a oportunidade de eu reparar e não cometer o mesmo erro. Porque às vezes, mesmo com a melhor das intenções, a gente pode ofender uma pessoa. Não deixe a ofensa com você. Dê ao outro a oportunidade de te explicar e de se retratar. Então fica meu pedido de retratação e agradecimento a todos vocês. Muito obrigado.
De minha parte, obrigado, em nome de todas as pessoas que ficaram com a gente aqui desde as 7:30. E volte em breve para uma boa comunicação pacífica, para nos ensinar muito sobre tudo isso que você pesquisa.
Valeu, será um Marreta. Prazer. Obrigado, querido.
Beijo. Segunda-feira estou aqui com o Daniel Carvalho Luz, hein? Segunda-feira estou aqui com o Daniel Carvalho Luz. Valeu mesmo. Espero que você viva bem essa sua sexta-feira, que o programa de hoje tenha nutrido você de boas ideias, que você tenha acessado em você aí esse poder de se comunicar bem, de promover a paz onde você estiver. Tá bom? Valeu, turminha do Feliz Dia Novo. Bom fim de semana para todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Diz um conto israelita que um jovem foi visitar um sábio conselheiro e contou-lhe sobre as dúvidas que tinha a respeito do amor. O sábio escutou-o, olhou-o nos olhos e disse-lhe apenas uma coisa: ame. E se calou. E o rapaz então interveio: mas ainda tenho dúvidas. Ame, disse-lhe novamente o sábio. E diante do desconcerto do jovem ali parado, depois de um breve silêncio, o sábio continuou: meu filho, amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é dedicação, é entrega. Amar é um verbo, e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. E esteja preparado, porque haverá pragas, haverá secas e também excessos de chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame, ame, aceitando, valorizando, respeitando, dando afeto, dando ternura, admirando e compreendendo. Simplesmente, ame. Sabe por quê? Porque a inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avarento. A docilidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. E a vida sem amor não tem nenhum sentido. A vida sem amor não tem nenhum sentido. Simplesmente ame. Ame simplesmente.